Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas. Eu sou Rafaela Ribeiro e o Secafé lançou ontem o seu boletim mensal sobre as exportações referentes ao mês de março. Vou conversar agora então com o diretor-geral do Secafé, Marcos Matos. Tudo bem, Marcos? Como vai?
Olá, Rafaela, tudo bem? Uma satisfação estar com você novamente, viu? Com todos que nos acompanham.
Legal. Marcos, vamos começar então. Tivemos aí uma queda, né, de 24,7% nas exportações de março de 2025 comparadas ao mesmo período do ano passado, né? Em contrapartida, tivemos aí um movimento, né, um aumento na receita, né? O que que gerou esse movimento, Marcos? O que que está aí ligado, né, essa movimentação oposta, né? Caiu as exportações, mas aumentou a receita.
Olha, Rafaela, com certeza é um movimento esperado, né? Nós estamos num momento de entre-safra, com as expectativas já da colheita da safra 25/26, e nós temos todo esse momento que o mercado vive, seja pelas questões climáticas, principalmente no café arábica no Brasil, que coloca incerteza sobre o tamanho da nossa safra que vai ser colhida, e também com potencial muito importante para 2026, e nós temos a demanda, que segue firme e forte. Posto isso, a pressão é altista, né? Nós tivemos em março o preço médio de 401, quase 402 dólares por saca, um aumento de 90% em relação a março do ano anterior. Mas também nós tivemos mudanças de forma abrupta em função das tarifas ali impostas pelos Estados Unidos e mudanças de entendimento, de interpretações, e tudo isso gerou também uma queda e agora, nos últimos momentos, uma recuperação dos preços. Então, é um movimento esperado, porque nós já vínhamos lá, por exemplo, em outubro do ano passado, exportamos mais de 5 milhões de sacas. Ali, em novembro, 4,9 milhões de sacas. Dezembro e janeiro, mantivemos 4 milhões em cada um desses meses. Já em fevereiro, caiu para 3,4. E em março, 3,3, arredondando, né, milhões de sacas. Então, é extremamente previsível diante de toda essa realidade do momento da safra do Brasil.
É, outro dado, né, que também não é novidade, já tinha aparecido em outros relatórios divulgados por vocês, é a questão do aumento aí do café solúvel, né, que apareceu novamente aí com bom potencial, com relação às exportações. Isso tem virado uma tendência, Marcos. A gente vai ver cada vez mais ele aí ganhando espaço, principalmente dentro dessa incerteza com relação ao preço do café. Ele entra como uma solução mais barata. Como que está esse cenário para o café solúvel?
O cenário do café solúvel, ele é muito importante, né, diante de toda essa demanda que existe em mercados mais tradicionais e novos mercados. Para março, exclusivamente falando, nós tivemos uma dificuldade muito grande no Conilon e as quedas são muito expressivas, né? Afinal de contas, nós estamos no momento da competitividade maior e plena safra no Vietnã. A queda no Arábica, pelas questões óbvias da entre-safra, e o solúvel, mesmo em março, ele teve uma queda de 7%. Com 330 mil sacas de cafés verdes equivalentes. Mas janeiro a março, pegando aí esse começo de 2025, esses 3 primeiros meses, né, a gente teve um crescimento aí de quase 8%, quase 1 milhão de sacas de verdes equivalentes que exportamos no, na forma de solúvel. Porque a solúvel agrega valor, então ela tem uma dinâmica diferente quando o cálculo é feito em cima da competitividade, né, comparando os nossos canéforas com os canéforas asiáticos. Então, sem dúvida nenhuma, ajudou. Mas até mesmo solúvel também, em março, mostrou também uma queda, uma vez que são movimentos também esperados.
E Max, falando com relação ao nosso Conilon, pensando possivelmente agora foi adiada, né, as tarifas aí de Donald Trump, mas entrando num cenário de que essas tarifas possam vir de fato acontecer, sabemos que Vietnã está altamente taxado aí perto do Brasil. Isso abre talvez um cenário mais competitivo para o nosso Conilon, para os Estados Unidos, vamos dizer assim?
Olha, Rafaela, nós estamos num grande cenário incerto, né? Que nós sempre, quando falamos sobre tarifas, nós falamos, é um jogo de perde geral e ganhos pontuais. Mas isso numa base teórica, né? Nós já tínhamos a informação que o Vietnã já estava fazendo negociações em separado, né, com os Estados Unidos. Depois todo mundo ficou nos 10%, menos China, que aí sim se acentuou as disputas. 10% em 90 dias, claro. Então, o mundo ele é muito incerto, mas vamos imaginar nesse cenário que é possível, né, mantendo uma tributação mais, uma taxa mais alta para os asiáticos, Vietnã 46, Indonésia, né, com 32, lembrando que Indonésia enviou ano passado 600 mil sacas para os Estados Unidos, e ainda temos Nicarágua com 18. Então, sem dúvida nenhuma, há uma possibilidade de aproveitamento, uma oportunidade para os conilons no Brasil. Mas nós estamos enfrentando tantas dúvidas, tantas incertezas, os mercados voltando a reagir, mas ao mesmo tempo haverá um impacto na renda das famílias nos Estados Unidos, né? Diante de toda essa situação para todos os bens, né? 76% dos norte-americanos tomam café. Então nós temos um impacto na economia, é muito importante. Temos que checar como vai ser o PERD para todos e depois olhar com mais atenção onde nós podemos ter ganhos pontuais.
E de fato, uma outra preocupação que tem é com relação aos níveis dos nossos estoques, né, Marcos? Que a gente está de fato aí zerado e já tem a perspectiva de uma quebra dessa safra, né? Como que fica essa situação para a gente continuar atendendo de fato a demanda que temos aí com relação às exportações?
Bom, nós temos um histórico nos cafés do Brasil de nunca faltar café, né? Nós conseguimos cumprir todos os nossos compromissos, atender os mais diversos e exigentes mercados. Desde 2020, nós não sabemos o que é uma safra cheia, né? Safra realmente alta no seu potencial ali sendo aproveitado. Então, desde 2020, nós tivemos geadas, secas, altas temperaturas. Todos os anos, algum tipo de intempérie aconteceu e frustrou as expectativas dos produtores. E por isso, nós temos essa pressão em cima dos preços. Ontem, nós tivemos um evento muito importante com o Rabobank, do Crop Tour. Stonex também já tinha feito lançamento de dados importantes de mercado. Então, nós estamos vendo que o Arábica, ele sofre uma pressão maior, dúvidas maiores e até uma redução daquela expectativa que se tinha inicialmente, tá? Mas, em contrapartida, nós temos números muito bons para o Conilon. Ele não compensa, digamos assim, essa queda do Arábica, mas ele ajuda o Brasil nesse momento. Então, nós temos que olhar com atenção, porque é o volume mais baixo? Mas também as lavouras têm um bom potencial. Se esses 18 meses à frente nós tivermos condições climáticas adequadas, nós podemos ter uma safra importante em 2026. Então o mercado ele vai se ajustando, né? Ele vai se adequando. Nós temos, obviamente, com a safra entrando, nossos números vão melhorar, vão ser expressivos, podemos ter novos apertos até entrar a safra 26. E o mundo vai seguir tomando café, isso a gente tem certeza absoluta, e a gente vai continuar liderando ali esse comércio global.
A demanda ainda é muito resiliente, né, Marcos? Seguimos com essa postura. Outra coisa que eu queria que você abordasse também aqui com a gente é a questão aí dos próximos meses, o que a gente pode esperar com relação às exportações, ainda mais sabendo, né, que além dessa questão de ter uma safra talvez um pouco mais reduzida, né, esse cenário de incertezas, a gente continua com os problemas logísticos já tão falados, já tão levantados aqui, né, em outros boletins que a gente conversou, nos portos brasileiros, né? Então, como que fica as expectativas para os próximos meses com a entrada dessa safra e ainda mais para tentar mitigar os impactos desses problemas logísticos por mais um ano.
Olha, Rafaela, realmente os problemas logísticos persistem, são estruturais e tendem a ser mais complexos no futuro. Nós precisamos tomar medidas para preparar a nossa infraestrutura para um agronegócio que cresce e precisa crescer. É parte do sucesso do Brasil e da necessidade do nosso país o crescimento do agronegócio. Então, eu coloco o café dentro de uma série ali de outras exportações que são feitas. E é importante lembrar isso porque o Brasil hoje é o maior exportador já há algum tempo, né? Desde do ano passado, exportador mundial de algodão, que usa os mesmos meios logísticos, os contêineres, várias cargas contêineresadas, diversos produtos com as carnes, contêiner refrigerado, nós temos papel e celulose, nós temos uma parte do arroz, uma parte do açúcar, então são muitas cargas que usam contêineres. E a gente precisa crescer. Então, naquela capacidade de dar vazão a esses produtos, vai ficar cada vez mais difícil. Então, nós temos que colocar na agenda do Movimento Brasil Competitivo, Frente Parlamentar da Agropecuária, isso tem que estar, né, na urgência de coisas que nós já deveríamos estar fazendo há décadas atrás. E os navios no mundo estão crescendo, nossos portos não estão preparados para essa nova geração de navios que já estão em operação em vários portos, inclusive nossos concorrentes internacionais no café têm capacidade para esses portos. Então, uma atenção muito especial e muito cuidadosa sobre isso. Para as exportações, o que que nós temos? Nós podemos falar, por exemplo, aqui do ano safra, que é de julho, 1º de julho do ano passado até 30 de junho desse ano. O ano safra, por enquanto, ainda faltam 3 meses para ser concluídos, correto? Nós temos quase 37 milhões de sacas já embarcadas. Ainda estamos com um crescimento, porque foi tão forte o segundo semestre, diante da safra 24, que a gente conseguiu ainda no acumulado ter um crescimento ali de cerca de 5%, quase 37 milhões de sacas. Temos mais 3 meses. O que esperar desses 3 meses? Um perfil de exportação que a gente tem visto entre fevereiro, março, não vai ser dos níveis que a gente teve de 5 milhões de sacas em outubro do ano passado. É esse perfil. E a safra entra, a colheita do conilon ocorre em abril, na segunda quinzena, entra com mais vigor, e o arábica entra com mais vigor a partir de 15 de maio, segunda quinzena de maio. E é bem provável, quando estivermos fazendo o nosso coffee dinner de 2 a 4 de julho em Campinas, um evento internacional, que estamos muito felizes, que jamais vimos tantos países vindo para o Brasil, confirmando presença, líderes globais, algo que nunca aconteceu em 10 anos, 10 edições que nós temos. Então, a gente acha que o Brasil vai ter novamente aquele café entrando, né, das estatísticas, porque passa a ter competitividade por preço. A gente volta a ter competitividade no Arábica, volta a ter competitividade no Conilon. Não é a safra que a gente gostaria, a safra cheia, principalmente no Arábica, do Conilon tende a crescer. Números todos são muito otimistas para o Conilon e mais pessimistas para o Arábica. E vamos levar assim até a próxima entre safra, que também vamos ter esse perfil mais desafiador e o mundo, esperamos, continue crescendo a demanda. O café é resiliente, é inelástico, né? Então, às vezes, as famílias podem escolher uma marca mais barata, um blend mais barato, mas vai seguir consumindo e a gente, obviamente, podemos ter uma safra 26 muito importante também.
Existe também a expectativa aí de aumentar os nossos mercados, aumentar os nossos destinos.
Olha, os destinos, a gente já nos últimos anos exportou para 150 países diferentes. É interessante mencionar que a gente vê o nosso ranking dos 10 maiores países com países, né, que já não estavam acostumados a estar, né, e cresce de uma forma expressiva. A gente tem visto a Turquia sumir da sexta posição, né, a gente vê a Rússia crescendo muito, retomando depois de todas, né, aqueles impactos fortes da guerra. Mas é importante lembrar que nos continentes, blocos econômicos, os BRICS estão crescendo de uma forma muito expressiva, leste europeu, países árabes, e a gente tem que entrar no assunto que pode ser polêmico para muitos, mas a categoria de países produtores de café. Ou seja, o mundo já não quer mais saber de discutir se importa ou não. O mundo quer obter agregação de valor, a trazer investimentos industriais. Por isso que os países produtores do Brasil, mesmo com mais competitividade de preço, ainda seguem comprando cafés do Brasil. Vocês vão ver no nosso relatório que nós temos México em primeiro, Vietnã em segundo, Colômbia em terceiro, Indonésia em quarta. Vietnã e Indonésia seguem crescendo as compras de cafés do Brasil. Ou seja, foram contratos mais atrás firmados, mas existe a necessidade de se industrializar o café e exportar o café. Então, essa categoria, países produtores, tende a continuar, a crescer.
Maravilha, Marcos. Bom, eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui com a gente. Seja sempre muito bem-vindo.
Muito obrigado, contem sempre com o seu café.
Até a próxima.
Até a próxima.
Bom, é isso. O relatório completo você já confere no portal do Notícias Agrícolas e pode ver mais detalhado aí esses números que a gente comentou meio por cima aqui na nossa entrevista e saber aí como que foi a questão das exportações do café brasileiro durante o mês de março de 2025. Eu vou ficando por aqui, agradeço demais a sua atenção. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada. Música